O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos irresponsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 247. Rapaz, já estamos chegando no 250. Do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem é que vem no episódio de hoje? Vamos a eles. E aí, Arthur, tudo bem?
Fala, Caião, tudo bom? Prazer estar aqui de volta no Terraço Cast. Obrigado pelo convite. Vamos aí falar dos assuntos da semana.
Fala, Renata, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Tudo certo?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como sempre, para vocês as notícias aí da pandemia do Covid-19.
E também ela, a menina do mundo, fala, Raquel, onde é que você tá? Aliás, onde é que você tá? Não, né? Você tá nas montanhas, você deu esse spoiler aí semana passada, mas tudo bem?
Olá, queridos! Olá, Caio, tudo bem? Falando hoje diretamente das montanhas. Contei pra vocês, né, que semana passada, desse spoiler que eu estaria migrando do litoral para as montanhas. Fujam para as montanhas. Cá estou eu. Que diz a previsão do tempo de hoje? A previsão do tempo de hoje diz que começou um dia nublado, está muito sol e eu espero que continue esse sol bonito e inspirador para eu ver da janela em que trabalho. Um belo pôr do sol.
Maravilha. Vamos então, sem mais delongas, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Arthur, o pessoal tá falando muito das criptomoedas ultimamente, tá quase o que a gente acompanhou aí no final de 2018, começo de 2019, né, falando muito sobre uma variação imensa de preço para cima que muitas criptomoedas estão passando. Você tem alguma ideia do que é que tá acontecendo? Conta aí pros nossos queridos ouvintes.
Então, Caio, o assunto criptomoedas é bom a gente falar aqui, porque ele foi bastante debatido no final de 2018, 2019, quando você teve uma alta dos preços, e agora voltou com bastante força nas últimas semanas, últimos meses. Você teve valorização muito grande do Bitcoin, que é 60% do mercado cripto, mas você teve outras moedinhas ali, Cake, a própria BNB, que é da Binance ali, com valorizações de 15, 20 vezes o valor inicial ali em 3, 4 meses, uma valorização absurdamente alta. Então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. E a Doge, né, como eu esqueci, a moeda que nasceu como um meme, o cachorrinho lá, também em um dia valorizou 150%, 200%. O entusiasta Elon Musk, quando ele tuita alguma coisa da Doge, normalmente o preço dela explode. Então acho que vale a pena a gente falar primeiro por que que as moedas estão variando tanto de preço e muitas vezes para cima, né? A gente teve no final de semana passada, eu tô falando hoje, na quinta-feira à noite, por exemplo, hoje é um dia muito ruim para as criptos, então você tem a BNB caindo quase 10%, você tem o Bitcoin caindo 5%, mas você pode, no começo dessa manhã, no começo do dia de quinta-feira, a BNB, por exemplo, estava subindo 10%. Então ela oscila muito de preço e eu acho que vale a pena a gente falar. Primeiro, por que que ela sobe? Por que tem tanta gente interessada em criptomoeda? Primeiro, porque você tem uma liquidez gigante no mercado financeiro, os bancos centrais aumentaram muito a circulação de moeda, emitiram moeda, né? Os governos emitiram muita moeda para não ter uma crise tão grande. A gente teve uma crise em 2020 por causa da pandemia, mas para que se não ficar maior, o governo foi lá e imprimiu pra caramba a moeda, e essa moeda, né, esse dinheiro, acabou indo para investimentos arriscados, porque os títulos públicos não estão pagando nada. O título americano paga 0,25, 1,5, até o título brasileiro paga 2,75. Então, quer dizer, o investidor olha para alternativas, os fundos e tal, e criptomoeda é uma delas. Então muita gente acabou entrando nessa euforia e os preços acabam subindo. As criptomoedas é um modelo clássico ali de oferta e demanda, tem muita gente comprando, o preço sobe, não tem nenhuma intervenção, o Banco Central não... É uma taxa de câmbio, né? Afinal, quando você compra uma moeda e dá uma outra criptomoeda para em troca, você não tem nenhum Banco Central, nenhum interventor ali, não, falando, não, a cotação tem que ficar 2, se passar de 2 eu intervenho. Não, é livre, então, quando você tem muita demanda, o preço sobe muito. O segundo ponto é por que que elas oscilam tanto? Por que que elas caem? Então, porque tem dia que a Bitcoin cai 15% num dia, por que que cai tanto? Claro que tem essa explicação da oferta e demanda que eu dei, para a questão da subida, mas isso vale também para a descida, mas também a gente pode falar que a questão das criptomoedas, a gente pode também olhar a questão do valor, né? Qual que é o valor certo do Bitcoin? Ele tá barato? Ele tá caro? Não existe muito um lastro, né, como a gente fala. Então, quer dizer, o real, por que que o real, ele é, as pessoas acreditam que ele tem um valor? Porque você tem um banco central ali que dá uma certa credibilidade para a moeda. Dólar é a mesma coisa, você tem o Fed, o Banco Central Americano, é euros, a mesma coisa. Então, na verdade, quando você fala de criptomoedas, você não tem um ente regulador, como eu falei. Então, na verdade, as pessoas compram Bitcoin porque elas acreditam que no futuro ela vai valer mais, o Bitcoin vai poder ser, eu estou usando Bitcoin como sinônimo de cripto, mas tem outras 1.000, 2.000 criptos sendo oferecidas aí no mercado. Mas as pessoas acreditam que o Bitcoin vai ser mais útil, vai poder comprar mais coisas, vai ser realmente uma moeda de troca e não só uma reserva de valor como é hoje. Então, e aí já tem esses movimentos. O PayPal já está apostando bastante em ter carteira de criptomoedas sendo aceita. A própria Tesla, o Elon Musk é um entusiasta, já está aceitando o pagamento de carro dele com Bitcoin. Que mais? Eu posso dar de exemplo aqui. Você tem até hoje corretoras, né, que oferecem, a própria Binance é uma delas, que oferece um cartão de débito. No Brasil ainda acho que não está disponível, mas nos Estados Unidos você tem um cartão de débito que você consegue fazer compras vinculadas à sua carteira cripto. Então você vai lá, passa o cartão de débito e aí ele debita, ele transforma na hora para dólar e debita da sua carteira de cripto. Então isso já é uma utilização e isso valoriza as criptomoedas porque tem mais uma utilização aí como moeda de troca. Então resumindo, né, você tem toda uma questão de liquidez abundante, muito dinheiro circulando e as pessoas acabam topando ali ter um risco maior e ter um retorno maior, que é o caso das criptos, e você tem também uma maior expectativa, de que essas moedas sejam utilizadas no futuro como um meio de troca. Você tem até uma opção super barata de você transferir dinheiro para uma outra pessoa via carteira virtual. Então você tem uma série de entraves hoje, uma burocracia grande para transferir dinheiro de um lugar para o outro. As criptomoedas dão essa liberdade. Você tem o Bitcoin, por exemplo, que é muito caro ainda você transferir de uma carteira para outra, mas você tem outras moedas, Litecoin, a própria BNB, que é bem mais barato de você fazer essa transferência entre carteiras. Então é essa certa liberdade também. E aí, Caio, eu acho que vale a gente falar, porque muita gente pergunta, então você deveria ter, todo mundo aí ganhando dinheiro, o pessoal ficando milionário, será que eu deveria ter criptomoedas, né, Bitcoin, Litecoin, BNB, Cardano, a lista é infinita, será que eu deveria ter isso na minha carteira? Em primeiro lugar, aí tem a questão do perfil de risco. Se você está disposto a ter um risco maior e ter eventualmente um retorno também maior, você pode perder 10, se você não sente tão desconfortável de perder 10, 20, 30% dos seus recursos em 1, 2 dias, e não é brincadeira, porque isso acontece no mercado, tá? Você talvez esteja disposto aí a ter uma parcela pequena do seu patrimônio, 2, 3, 4, 5%, até 10%, mas aí você vai vendo o risco, vai vendo o quanto você está disposto a ter essa carteira. Eu acho que vale a pena ter uma porcentagem pequena do patrimônio em criptomoedas. E além disso, você não precisa comprar as criptomoedas direto. Até a gente viu na semana passada, né, o lançamento de um ETF, né, o Hashdex, né, que é um ETF exclusivo, né, para compra de... Você vai lá, compra como se fosse na bolsa, compra o ticker, e esse ticker ele é vinculado a uma cesta de criptomoedas. Você não precisa comprar Cardano, não precisa comprar Bitcoin, não precisa comprar Ethereum. Você vai lá e compra o ETF, como é o caso do ETF de bolsa, o ETF de fundos imobiliários. Você tem um monte de exemplo. Então você não precisa necessariamente comprar as moedas, abrir conta numa corretora. Na verdade, se você tiver conta na corretora de ações, você pode ir lá e comprar o ETF, vai estar disponível em breve. Aí você tem uma demanda, até saiu uma notícia, uma demanda gigantesca por esse ETF, justamente por essa hype aí que tá todo mundo falando agora de Bitcoin. E cara, eu acho que uma coisa que vale a pena falar, eu comentei, né, do valor das criptomoedas estarem muito ligadas à expectativa que as pessoas têm de utilizar elas mais, de usar como meio de troca, já usa como reserva de valor, mas expectativa positiva. Eu acho que as criptomoedas em geral abriram um leque de oportunidades, tanto do ponto de vista tecnológico, né, que a gente fala de blockchain quando você olha em geral, né, Bitcoin, as criptos são a ponta do iceberg do que é um blockchain, né, um modelo que você consegue registrar de forma descentralizada uma série de informações. A gente está falando de criptomoeda, mas a gente pode estar falando do, eventualmente, o fim do cartório, você registrar todas as compras e vendas de um imóvel e ficar lá num modelo descentralizado, quem comprou, quem vendeu, qual a data, um modelo de controle de como que se fala, um controle de origem, né, o controle de origem de produtos agropecuários. Então, da onde que saiu o ovo, foi para onde, funde, a galinha, uma série de coisas aí que você consegue fazer com o blockchain que é extremamente, extremamente inovador e não fica só restrito às criptomoedas. Então, uma série de oportunidades. E a segunda coisa, do ponto de vista de reserva de valor, como eu falei, então você guardar um dinheirinho ali em cripto e poder utilizar no futuro, por exemplo, o dólar, né? A gente fala que é importante ter uma reserva ali, uma reserva não só na moeda real, porque o real desvalorizou, né? Precisa falar em 2020, 2021, é daqui uma das que mais valorizou, mas você tem ali, a gente fala muito das altcoins, né? Bitcoin, Litecoin, Cardano, Ethereum, todas essas, elas valorizam bastante ao longo do tempo, mas você já tem ofertas, por exemplo, você já tem oportunidades de comprar moedas stablecoins, né? Estáveis, que elas estão vinculadas a uma moeda fiduciária, como é o dólar, euro. Então você tem a opção de, por exemplo, você quer viajar, você está pensando em viajar, quer juntar, sei lá, $5,000, e aí normalmente o que era feito? Ou você comprava um fundo cambial, ou você ia lá na boca do caixa da casa de câmbio e ficava comprando aos poucos, ou agora você pode ir lá e comprar tantas unidades dessa stablecoin. Tem um monte, tem a Boost, tem a Tether, tem a Tust, tem várias opções ali, e você compra e aí fica, ela varia junto com o dólar. Então, na verdade, o que faz essas corretoras que oferecem essa criptomoeda stable, ela vai lá e compra um dólar equivalente, tem uma reserva ali para cumprir essa cotação, né, um para um, dessa uma criptomoeda para um dólar americano, nesse caso do dólar, mas você tem euro, você tem outras moedas fiduciárias. Então é uma oportunidade, você não precisa mais ter guardar para viajar ou para fazer qualquer outra coisa com dólar, você não precisa ter um fundo cambial que tem uma taxa de administração alta, você não precisa mais comprar dólar com a questão de segurança que existe, pode ir lá e comprar as criptomoedas estáveis e ficar lá fazendo essa reserva de valor em dólar sem depender das variações do real. Então, além da questão do blockchain, você tem uma série de oportunidades que aumenta muito mais barato você fazer reserva em dólar dessa forma do que das formas tradicionais. Por isso, Caio, que eu acho que é tão importante o pessoal que está escutando a gente, por tanta gente já acompanha o Terraço Cast todas as semanas aí nesse trabalho que você faz incrível aqui no podcast, que conheça um pouco mais do mercado cripto. Já estamos aí com mais de 11 anos do Bitcoin, que foi em 2009, toda aquela ideia política, né, de você ter uma moeda descentralizada, que é a internet, que fizesse toda a autorregulação, você não ter os bancos centrais. Então tem toda essa ideia que tinha por trás e você tem uma série de evoluções, um monte de outras moedas. Eu acho que é importante cada um que está assistindo aqui, se quer investir numa moeda, conhece o projeto que está por trás, eles chamam de white paper, né, que é conhecer o que aquela moeda tenta solucionar. Você tem moedas que são especializadas em games, moedas de música, moedas para transacionar objetos valiosos, tem um monte de coisa ali. É muita gente fala só de Bitcoin, Ethereum, como eu falei, mas você tem uma série de outras moedas solucionando problemas específicos, então vale muito a pena. E eu falo isso porque, aproveitando-se, né, dessa hype, desse momento, dessa euforia no mercado de cripto, você tem muito cara ali, falsário, cara que quer se aproveitar da situação, e tem muitos casos de lançamentos fictícios de moeda que na verdade não eram nada, era tudo mentira. O pessoal perde muito dinheiro com isso, um monte de empresa falando que investe no mercado de criptomoedas, mas é tudo, tem pirâmides no meio ali, então tem que tomar cuidado e conhecer no que está investindo, entendendo o perfil de risco, quanto está disposto a perder, quanto está disposto a ganhar, qual é o prazo de investimento, ter sim uma parte da carteira ali em criptomoedas. Eu acho que é uma alternativa cada vez mais fácil de ter na carteira. Antes era muito complicado, você não tinha grandes. Você vê a Binance hoje, é uma corretora gigantesca, né, que tem até, por exemplo, fundos que ela pode garantir um ataque hacker, por exemplo. Ela vai lá e paga o cara que tem conta, então é uma coisa muito legal. As próprias moedas, a BNB, a Cake, que usam a infraestrutura da Binance, acabam se aproveitando da própria credibilidade que a Binance, que foi construindo ao longo do tempo. Então isso é uma coisa que o mercado foi construindo. Antes existiam corretoras muito pequenas, agora você já tem gigantes, como é o caso da Binance. Então eu acho super legal das pessoas conhecerem, entenderem o que estão fazendo, entenderem o que estão investindo e ir estudando esse mercado que está em plena evolução. A gente falando aqui de mercado à vista, mas você tem mercados futuros, você tem o caso de poupança, você já pode poupar. Você tem, por exemplo, essa moeda stablecoin que eu falei, pode poupar e botar em um ano, rende 7% em dólar. Então é uma coisa que, imagina, você ter um rendimento de 7% em real já é difícil em renda fixa, mas você tem essa opção em dólar. Então é conhecer o que está fazendo, entender o perfil de risco e conhecer esse mercado mesmo para se aproveitar, né, e ganhar confiança para ter um pouco disso na carteira. Eu acho que é totalmente viável, claro, com todos os cuidados, com todos os estudos que são necessários para qualquer ativo financeiro, você precisa fazer isso, é o seu dinheiro, então é todo cuidado, é pouco, mas, claro, aproveitando dos momentos ali para E o caso da Doge, né, é um caso simbólico, porque quando chegou na cotação máxima ali, num valor que nem tinha chegado, alguns centavos de dólar ali, o valor de mercado dessa moedinha que surgiu como meme, como eu falei, já era maior que o valor de mercado do Itaú, por exemplo, ou do Bradesco, Santander, outros bancos que você tem cotação aqui no Brasil. Se você somasse o valor das ações, o número de ações, o valor era menor do que a capitalização dessa criptomoeda meme. Então mostra o valor absurdo que algumas moedas chegaram e oscilação, né? Então no dia seguinte desse dia, a moeda caiu 20%. Então é um pouco do que eu falei, né? Você tem uma oscilação muito grande.
Depois dessa grande aula aí do nosso querido Arthur Solow, só queria fazer uma analogia, né? A respeito dessa questão da liquidez bastante ampliada que os bancos centrais têm incutido aí nas economias ao redor do mundo. Analogia boa, hein? Já aproveitando que é sexta-feira, famoso sextou aí mesmo, que seja em casa, não tem problema. Se é em casa, pode ser sofisticado do mesmo jeito. Vamos, então, a essa comparação. Imagine que vocês têm, diante de vocês, uma daquelas pirâmides de taças de cristal e vocês estão lá com um champanhe e tal, colocando para ver preencherem as taças. Numa analogia, é como se as taças de cima, as mais de cima, as que você coloca o champanhe primeiro, são os melhores projetos possíveis, os investimentos em países desenvolvidos e tudo mais. As taças do meio são aqueles projetos mais ou menos, que tem um certo risco, mas que vale a pena alocar o seu capital. E as taças que ficam na parte de baixo são os projetos mais arriscados, mais difíceis e tudo mais, que você não sabe muito bem como é que funciona. Na prática, toda essa liquidez que é colocada no mundo, vamos imaginar que essa liquidez é o champanhe em si, a champanhe, enfim, né, como você quiser. Eu não sou tão sofisticado assim quanto alguns dos nossos queridos ouvintes, mas enfim, supondo que a gente tenha uma liquidez imensa como a gente está observando agora, as taças de cima vão ser preenchidas, né? Os melhores projetos vão ser, as taças do meio também vão ser preenchidas e as taças de baixo também vão ser preenchidas. Agora, um questionamento que a gente tem que fazer, e isso vai fazer muitos de nós economistas coçarmos nossas cabeças aí nos próximos anos, nessa década aí que a gente está vivendo, né? 2021 a 2030, esse questionamento vai ser cada vez maior ao longo do tempo. O que é que acontece quando a liquidez enxugar? Quando o champanhe começa a acabar? Né? Provavelmente os melhores projetos vão continuar existindo, os projetos mais ou menos vão ter um pouco menos de recurso e os projetos ruins vão acabar não tendo tanto recurso assim, né? Enfim, por um lado, a tecnologia que é utilizada na maioria dessas criptomoedas, desses projetos, né, o blockchain, parece que veio para ficar. Por outro, dada essa analogia que acabamos de comentar, será que todos esses projetos vão existir amanhã? Vale sim ficar de olho e, a depender do risco que você está disposto, em endosso aí o que o Arthur falou, conheça seu perfil de risco, faça teste de perfil de risco de investidor e tudo mais, é uma coisa sempre muito boa para você ficar por dentro aí. E a depender do risco que você estiver disposto, ter um pouquinho na sua carteira pode ser uma coisa aí razoável a se pensar. Novamente, isso não é uma indicação, é só uma questão de verificação de perfil de investidor. Será que a gente está diante de um novo mundo ou será que é alguma coisa que vai passar? Ainda tem muito o que acompanhar e confirmar. E é claro, se você continuar aqui neste glorioso podcast, você vai ficar por dentro sempre que a gente trouxer alguma atualização sobre isso. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Essa semana eu acho que a gente pode dizer, assim, eu não quero parecer muito otimista, mas acho que a gente pelo menos deu um refresco em termos de notícias ruins do Covid, tem aparecido uma série de notícias boas, então vamos a elas. Aqui nos Estados Unidos, né, a vacinação está indo cada vez de forma mais ágil, apesar da vacina da Johnson ter sido suspensa, como a gente comentou na semana passada. Isso não prejudicou a aceleração do processo de vacinação aqui dos Estados Unidos, e hoje qualquer pessoa acima de 16 anos pode chegar em um dos postos de vacinação e se vacinar. Então, tiraram todas as prioridades, né? O único requisito é você ter mais de 16 anos, porque as vacinas ainda não estão liberadas para menos do que isso, mas pelo menos a Moderna já pediu autorização acima de 12 anos, e a Pfizer também está nesse processo, então a gente deve ter essas vacinas aí de RNA mensageiro, né, que tendem a ser as vacinas aí mais seguras, também disponível para a população acima de 12, mas por enquanto nos Estados Unidos acima de 16. A gente também teve boas notícias de Israel, né? Israel fez uma campanha, já está mostrando que lá não é preciso mais utilizar máscara em lugares abertos, né? Ainda tem a exigência de uso de máscara nos lugares fechados, em grandes aglomerações e tal, mas ao ar livre não é mais necessário usar máscara em Israel. Então isso também é uma boa notícia, né? De que a gente está vendo aí um mundo tentando de alguma forma superar o Covid. Na Europa também a gente tem vários países aí reportando números recordes, assim, mínimos, né? Recordes no sentido bom da coisa, assim, mínimos de mortes por dia devido à Covid-19 desde que começou a pandemia em março do ano passado. Então a gente também tem visto isso. E mesmo no Brasil, em que a situação ainda é muito ruim, né? A gente sabe que a situação no Brasil ainda está bastante crítica. Vários países, inclusive, aumentando as exigências de restrições a brasileiros para viajarem para esses países, mas mesmo no Brasil, a gente tem visto assim um arrefecimento, ou pelo menos uma desaceleração do aumento do número de casos e do número de mortes, né? Aquele crescente que a gente viu nas últimas semanas, passando de 2 mil mortes para 3 mil mortes, para 4 mil mortes, e a gente estava achando que, né, na outra semana ia ser 5, 6, né, onde ia parar. Aparentemente, isso deu uma estabilizada. O número de mortes ainda é muito alto no Brasil, o número de casos ainda é muito alto, mas pelo menos parou de crescer de maneira acelerada. Então, assim, demonstrando que de alguma forma também a infecção, não vou dizer que é autolimitada, mas assim, também não, talvez não chegue num disparate, numa tragédia tão grande. Eu ainda acredito que seria o ideal no Brasil fazer um lockdown de pelo menos 15 dias, idealmente 3 semanas, ou, né, pra você poder, um lockdown bem rígido pra você conseguir aí fazer uma contenção importante dos vírus e trazer os casos pro número bem baixo, pra, né, daí ganhar tempo no processo de vacinação e conter as variantes. Na minha opinião, isso é o que o Brasil deveria fazer, mas mesmo não fazendo esse tipo de medida, a gente tem visto que também o vírus não é, tipo, explosivo, de alguma maneira tem uma contenção a respeito disso, então é uma boa notícia. Outra boa notícia que a gente teve também foi a aprovação de uma série de drogas, né, um coquetel de drogas pela Anvisa, né, o Regeneron, da empresa Regeneron, né, que é um medicamento que são anticorpos monoclonais. Então, como é que isso funciona? Eles criaram, né, em laboratório, a Roche, essa empresa Regeneron, criaram anticorpos monoclonais pro coronavírus. Então, é como se a pessoa que não foi vacinada, né, você dá esse remédio e esses anticorpos artificiais funcionam como se fosse uma vacina após a contaminação. Qual o problema desse medicamento? Na verdade, são vários. O primeiro é que ele é caríssimo. Então, assim, não é uma coisa assim, a vacina mais cara, que é a vacina da Pfizer, custa $30 por dose. Esses remédios estão na casa de mais de $1,000. Então, assim, é um tratamento caro e aí você tem que selecionar muito bem os pacientes. Idealmente, é um tratamento que funcionaria melhor, assim, esse seria o ideal do tratamento precoce, né? Você dá esse tipo de remédio para todo mundo que você acredita que tem uma probabilidade maior de agravar com Covid. Então, vamos supor, pessoas muito idosas ou pessoas com comorbidades, diabéticos, pessoas com obesidade mórbida ou com hipertensão grave, enfim, esses são os pacientes que tendem a agravar mais com Covid, e você daria esse tratamento precoce com anticorpos monoclonais para esses pacientes, procurando evitar que eles agravassem. O problema é que, como esse tratamento é muito caro, fica difícil você selecionar esses pacientes, porque tem muitos com comorbidades. Então, o que tem sido feito nos hospitais hoje é dar esse tipo de tratamento para os pacientes internados que ainda não estão em fase de intubação, porque já está provado que nos pacientes muito graves, né, que estão entubados em UTI, esse tipo de tratamento com anticorpo monoclonal pode até piorar o estado do paciente, porque ele aumenta o processo inflamatório, né, de combate ao vírus, e isso pode piorar o paciente. Então, ele teria que ser dado no começo. E a dificuldade de selecionar quais são os pacientes que vão ser beneficiados por um tratamento tão caro como esse, né? É o tratamento que foi dado, por exemplo, para o Donald Trump e foi utilizado em alguns casos aí de forma experimental. Agora foi liberado pela Anvisa, mas aí tem esses problemas que eu tô contando para vocês aí de custo e da dificuldade de você selecionar, por conta do custo, os pacientes que para quem você vai dar esse remédio, principalmente se a gente estiver pensando em serviços, né, de saúde pública e tudo mais, mas mesmo para empresas privadas ou para pessoas privadas, é um problema logístico de você conseguir esse medicamento. É caro, que você não sabe quem é que vai se beneficiar dele ou não. Mas, de qualquer forma, é um passo, né, um avanço da ciência em termos de você conseguir fabricar um medicamento que, de fato, tem eficácia comprovada contra a Covid, e não é uma dessas tentativas aí milagrosas que a gente já viu que não ajudam, no fundo até atrapalham, né? Inclusive saiu uma revisão, uma meta-análise na revista Nature recentemente, no começo dessa semana, mostrando que a cloroquina não tem nenhum efeito positivo em termos de Covid, não ajuda nada ao Covid, e a hidroxicloroquina, além de não ajudar nada, as pessoas que tomaram hidroxicloroquina ainda aumentou a mortalidade desses pacientes. Então, são remédios que, assim, pela todos esses estudos que já foram feitos até agora, não tem comprovação, não ajudam a combater Covid. Os anticorpos monoclonais ajudam, mas é uma ajuda restrita, uma ajuda que não é uma bala de prata, mas tem preço de bala de diamante. Então, a gente tem que pesar os custos-benefícios desse medicamento, mas, de qualquer forma, a existência, né, de alguma coisa que trate Covid é sempre uma boa notícia. Então, essas são as novidades que eu tinha para contar para vocês em termos de pandemia essa semana. Eu espero que na semana que vem eu possa trazer notícias aí ainda melhores, quem sabe, tá bom? Continuem se cuidando, usando máscara, mantendo distanciamento, lavando as mãos para a gente vencer esse vírus de uma vez por todas.
Uma atualização de dados aqui, pessoal, que vocês sempre gostam, né? Nessa noite de quinta-feira, quando essa ancoragem está sendo realizada, quinta-feira, né, 22 de abril, até agora no mundo 966 milhões de doses, né, o bilhão vem aí em 172 países, o que dá um pace, né, um ritmo de vacinação até agora de 16,4 milhões de doses por dia. E do outro lado, do lado ruim, até agora 144 milhões 250 mil casos. E, infelizmente, agora superamos a marca de 3 milhões de mortos. Nessa noite de quinta-feira, 3 milhões e 64 mil mortos ao redor do mundo até agora. A respeito de lockdown, o Brasil, ele é bastante grande e regionalizado, como também tem muitos países grandes aí e regionalizados que têm situações diferentes a cada região. E seria difícil realmente, né, tocar operacionalmente falando um lockdown nacional. Mas é bom notar que nos locais onde ele ocorreu mais pontualmente, como Araraquara, por exemplo, fica fácil de ver que funciona. E por funcionar, é sempre importante colocar um ponto, né? Nessa altura do campeonato, podemos ter diversos ouvintes que estão chegando nessa parte do episódio falando: putz, mas a gente tá em um ano e um mês de pandemia e tá falando de lockdown, mas putz, mas não resolve, a hora que abre as coisas dificultam também. Importante pontuar aqui por dizer que lockdown funciona, o que a gente quer dizer é: não funciona para acabar com o problema, porque realmente não vai acabar, mas para atenuar enquanto a gente não acelera a vacinação, né? Os hospitais lotados e muita gente, infelizmente, morrendo. Quando você faz um movimento desse, ainda que regionalizado, os dados mostram que funciona para aliviar a questão. Mas, no fundo, né, só funciona se cada um fizer a sua parte, se as pessoas se vacinarem e tudo mais. Como já bem se citado em outros episódios, é uma maratona e a gente ainda tem muito que percorrer. E sobre tratamento precoce, não vamos polemizar, não vamos entrar em algum ponto aqui de discordância com os nossos queridos ouvintes, mas a única coisa que eu queria que você que está nos ouvindo agora se lembre é que o melhor sobre essa doença até agora, pelo que a gente já viu, é não pegar, né? Tem alguns estudos aí que falam das sequelas que as pessoas ficam, tem até um estudo da UNB, recentemente estava sendo comentado em algumas reportagens na CBN, apontando que 8 a cada 10 pessoas que pegam Covid tem alguma sequela, ou de memória, ou de alguma dor muscular e tudo mais. Levando em conta que no Brasil a gente já teve mais de 14 milhões de casos, para pensar no tamanho da questão que isso vai ser amanhã, apesar de todo aquele ponto, né? Ah, mas e os recuperados e tudo mais? Como é que a gente bate o martelo no que é recuperação numa doença que não existia um ano e meio atrás? Enfim, o melhor sobre o coronavírus até agora, que a gente já viu, é não pegar, evitar aglomeração o máximo que você puder. Se eventualmente você tiver que se aglomerar, usa máscara boa. Vamos recomendar aqui novamente o Instagram, qual máscara? Ah, mas aonde que eu arrumo PFF2? Tem o Twitter, estoque PFF2, acho que é PFF2 para todos. Enfim, tem meios aí de você procurar se proteger mais e tudo mais, ainda que você precise circular de uma maneira mais ampla. Porque no fim do dia, caríssimos, a melhor coisa sobre essa doença aí em termos de prevenção é literalmente não pegar, né? Porque esse certamente é o melhor caminho, no lugar de considerar que, por já haver certa cura, com muitas aspas aqui, a gente já pode descuidar totalmente, né? Enfim, sigamos de olho, vamos vencer essa questão, apesar de todos os pesares e cicatrizes que certamente ficarão desse período em termos sociais, em termos econômicos, familiares, em todas as esferas possíveis. A gente está vivendo uma tragédia, não tem como imaginar que não é isso, mas outros países estão piores, enfim, nós estamos vivendo uma enorme tragédia sanitária, hospitalar, pessoal, de tudo no Brasil. Não dá pra gente minimizar isso, e o que a gente tem que fazer para passarmos por isso é tomar todos os cuidados possíveis. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, os ouvintes já devem estar pensando o seguinte: nossa, mas agora que o orçamento realmente foi resolvido, finalmente, o Terraço Cast não vai falar? Será que o Terraço Cast só fica falando as coisas do governo quando é para falar que o governo não está acertando? Claro que não, né, caríssimos? Raquel, você que pediu na semana passada para falar aqui sobre a resolução do orçamento após capítulos intensos da novela já intensa O Brasil e o Fiscal, hoje finalmente nós temos a resolução. Conta para os nossos queridos ouvintes, então, o que é que finalmente foi resolvido a respeito do orçamento.
Pois é, gente, chegamos àquele momento, né? Aquele momento que todos esperavam, que o capítulo, né, mais um capítulo da novela O Brasil e o Fiscal, chegou ao fim, né? Parecia que ele nunca ia acabar, parecia aqueles capítulos infinitos que a gente vê, capítulo especial, 1h30, né? 3 horas. Não. Temos esse capítulo que ele viu o desfecho, é o capítulo do orçamento. E qual foi o desfecho que a gente viu pro orçamento, né? Então, vimos que, enfim, ainda não foi sancionado, né? Ainda não foi vetado, isso ainda vai acontecer, né? O prazo é, nesse momento em que eu falo e gravo esse podcast, o prazo ainda está vigente, o prazo é até amanhã para que o governo faça isso. Mas qual que foi, enfim, já aí totalmente anunciado, né? O acordo que foi feito entre o Executivo e o Congresso. Bom, basicamente, o acordo deles foi o seguinte: olha, pessoal, a gente tem dois problemas, né? O problema é o buraco, um dos problemas é o grande buraco que está no orçamento, que ele vem tanto da inflação, que não foi atualizada, porque o governo, como eu falei pra vocês há 2 semanas atrás, o Executivo não mandou, né, o Ministério da Economia não mandou uma mensagem modificativa atualizando as projeções de inflação, o que já tinha aberto um buraco de 17 bi, e aí tinha mais, né, uns belos 26 bi, né, abertos aí pelo relator da peça orçamentária, né, o Márcio Bittar, de que eram emendas parlamentares. Então tinha uma subestimação ali de alguns gastos, principalmente previdência, do tipo vocês vão gastar menos, etc. Já contei toda essa novela aqui pra vocês, e estava todo mundo esperando o que ia acontecer, né? Ia ser vetado parcialmente, qual é que é, né? Aí a decisão foi a seguinte: bom, vamos vetar parcialmente, né, em 10,5 bilhões, a gente vai tirar 10,5 bilhões dessas emendas aí, né, e vai voltar para aquele valor de 16 bilhões que era o que a gente tinha combinado, né, a gente ali, Congresso e Executivo, né, eu tive nada a ver com essa história, eu prometo, gente, mas, né, a gente volta pros 16 bilhões originais e fica todo mundo feliz. Sim, but no, né, por quê? Porque se ficasse todo mundo feliz, ia ser aqueles outros 20 bi, né, aquele buraco lá de 17 bi causado pela inflação fosse resolvido. Mas esse buraco não foi resolvido, né? Então, o que aconteceu é que, como esse buraco ali ainda ficou pendente, o que o governo vai ter que fazer é acertar esses 10,5 bi mais, né, alguns outros cortes em despesas obrigatórias, assim, para poder pagar todas as despesas obrigatórias que ele deve ao longo do ano de 2021. E aí, outra coisa que foi encontrado como solução. Então, o governo tinha esse outro problema, que ele queria estender, né, principalmente aí, dois programas. Estender programas que foram vigentes o ano passado e que foram bem sucedidos para reduzir os impactos, né, na economia da pandemia. Então, um deles é o BEM, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que é aquele que segurou bastante a queda no emprego formal. O PRONEMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é basicamente crédito subsidiado aí pelo Tesouro para essas empresas. E o PEAC das maquininhas, que também é crédito subsidiado, mas ele é feito via maquininhas para as microempresas mesmo, né, aquelas bem pequenininhas. Só que, obviamente, isso custa dinheiro. E o que eles queriam fazer? Bom, vamos fazer créditos extraordinários, ou seja, que ficam fora do teto de gastos, e a gente, né, vai gastar gastar mais, a gente coloca ali no orçamento esses créditos extraordinários, tá tudo tranquilo. Porém, qual que é a questão, né? Tinha um outro problema que era a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tinha sido aprovada, e o próprio Executivo, o próprio Ministério da Economia, tinha colocado uma cláusula na LDO desse ano, que não era comum, né? Mas que indicava que para qualquer nova despesa, mesmo que ela não fosse ser um gasto permanente, ela precisaria de uma outra fonte de receita para compensar. E aí isso acabou, né, sendo um tiro no pé, porque agora eles precisam fazer um outro programa e eles não têm, né, dinheiro. Eles não têm da onde tirar essa compensação. E se eles não fizessem isso, eles não modificassem, de novo teria, né, chance de eles estarem quebrando a lei de responsabilidade fiscal. Porque se você quebra a LDO, você está quebrando a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o maior problema. O que eles decidiram? Bom, vamos aprovar ali um projeto, né, de lei, que é um PLN, que ficou conhecido como PLN 2, é que flexibilizou essa norma. Então, bom, esses gastos com o Pronamp, né, com o BEM e o PAC das maquininhas, aí eles resolveram incluir mais um pouquinho. Ah, créditos extraordinários para a saúde, não sabemos exatamente quanto, ficou no ar, né, que vão estar tanto fora do teto de gastos, quanto fora da meta de déficit, né, na verdade é uma meta de resultado primário, mas ela vem sendo um déficit há muito tempo. Então, esse era o medo, por que eles iam quebrar a lei de responsabilidade fiscal? Porque se esse dinheiro, né, por mais que ele fosse um crédito extraordinário, estivesse fora do teto, ele fosse gasto e saísse, as despesas passassem ali o que era o programado no orçamento, e isso desse um problema, eles não cumprissem a meta fiscal, esse que seria, né, a quebra da lei de responsabilidade fiscal. Então, eles fizeram essa mudança, falaram, não, gente, vamos tirar de tudo. Aí tirou do teto, tirou da meta, tirou de tudo, é dinheiro, etc. E não vai estar em nada, né? E eles também fizeram uma outra modificação, que é que hoje você só pode contingenciar dinheiro. Como é que é contingenciar? É assim, olha, gente, tá faltando dinheiro ali para as despesas obrigatórias, para pagar previdência, então a gente vai ter que contingenciar das despesas discricionárias, né, as não obrigatórias. Ou seja, vamos ter que segurar uma despesa que pode ser, por exemplo, para emissão de passaportes, para a gente poder pagar a previdência, né? Eu falo emissão de passaportes que é sempre assim, eles pedem para o ministério, aí o ministério vai escolher, vai falar, ó, tem que contingenciar X no seu ministério. Obviamente, ele vai escolher aquele ponto mais polêmico, né, como a gente já viu no caso, teve ali, né, um contingenciamento que acabou impactando a impressão de passaportes, aí teve aquele que faltou dinheiro pro pessoal ir lá pagar o incêndio na Amazônia, todo mundo escolhe os mais polêmicos, né? Porém, hoje, né, como a lei era hoje, o governo só podia contingenciar se ele, como era ligado, né, ali na LDO, na meta fiscal, ele só podia contingenciar se não fosse cumprir a meta. Só que, tirando todos esses gastos aí da meta, como é que ele ia contingenciar? Daí voltava pro problema do orçamento, é uma bagunça, né? Então, o que eles fizeram nessa mudança de lei? Falaram, não, gente, vamos fazer assim. Se não for cumprido o teto de gastos, a gente também pode contingenciar. Aí resolve o problema. Daí, né, vá alguns coelhos com a mesma cajadada só. O que eles fizeram? Bom, tirou bem, Pronamp, gasto com saúde, PAC de maquininhas, um monte de coisa. Tirou do teto, tirou da meta, ok. E aí, como resolveu o problema do orçamento? Vetou 10,5 das emendas, né? Faltava ainda um pedaço e falaram, olha, esse pedaço a gente vai tirar aqui das despesas discricionárias. Ah, como que a gente vai poder fazer isso? Vamos mudar, né, essa parte aí da lei também e vamos dizer que a gente pode contingenciar para cumprir o teto e não só a meta. E foi assim que foi encontrada a solução para esse mega desse imbróglio. Assim, é uma solução que ela mostrou que a ala política, ela mostrou força da ala política ali no governo, né? Porque o Ministério da Economia queria um veto total. Por que ele queria um veto total? Por essa questão que 10,5 não adianta, que tinha uma subestimação ali da inflação que precisava sair de algum lugar. Então, não foi exatamente o que o Ministério da Economia queria, né? Foi uma solução do tipo, poxa, alguma coisa vai acontecer, né? Foi arrumada, não vão sofrer impeachment, não vai ter o apagão das canetas, que era aquele medo que eu trouxe a semana passada, do tipo, eu não assino isso aqui porque eu não quero sofrer impeachment, né? Isso não só do presidente, isso do secretário de tesouro, dos técnicos, de todo mundo ia ficar com medo. Então, esse problema não se tem mais. Então, foi uma solução juridicamente viável e politicamente viável, porque o Congresso topou. O grande problema é que não é a melhor solução em termos de sinalização de gastos, né? Ou seja, você criou mais um ruído, né? É mais dinheiro sendo gasto. De novo, tem um grande problema em gastar mais dinheiro pra, né, combater a pandemia? Não. O grande problema é ficar em aberto. Ah, crédito extraordinário pra saúde. Quanto? Não sei. Pra quê? Não sei também, né? Ou seja, tudo isso é ruído, tudo isso é incerteza, né? Então, tudo isso continua sendo o principal risco aqui do nosso, né, do ano aqui, do cenário econômico. Porém, entretanto, contudo, né, passamos por mais esse capítulo até que apareça o quê? Um novo capítulo da nossa novela preferida, o Brasil e o Fiscal.
Pra começar a conversa, conversa na noite dessa quinta-feira, repito, que é quando essa ancoragem está sendo feita, né? Aqui a gente gosta de tudo bastante atualizado para vocês. Segundo a CNN, o Bolsonaro sancionou o orçamento com vetos parciais, da mesma maneira como a Raquel apresentou aqui. Se você ficou com alguma dúvida, só volta que ela explicou bastante direitinho. Pronamp e Bem estão sim fora do teto e foram mantidos 16,5 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ponto negativo, mais um remendo que acaba por deixar muitas desconfianças sobre o que vem a seguir em termos de controle das contas públicas, né? Ou de uma maneira bastante direta, já há quem pense que o teto de gastos morreu desde agora. Não faço parte desse grupo, mas de fato, colocar alguns conjuntos de despesas que não tenham planejamento mínimo, né? Por exemplo, isso que a Raquel citou, vai ter uma dotação de crédito extraordinário para a saúde. De quanto? Não sei. Para fazer o quê? Não sei. Isso é péssimo. O orçamento público existe basicamente para dirimir esse tipo de insegurança. Então, esse é o lado negativo. E o lado positivo é que, enfim, a gente teve o orçamento aprovado e os programas de sustentação desse período que a gente ainda vive agora podem rolar. E visão pessoal, né? Sabendo que a situação continuaria dessa maneira e, de fato, ainda no ano passado a gente já tinha, né? Não só previsão, mas como uma certa razoabilidade de ser certeza de que esses desembolsos continuariam necessários, sabendo esses gastos, vamos dizer assim, né, de sustentação desse período deveriam continuar, é muito estranho que a gente tenha ficado nesse período de apagão desses recursos. E, se me permitem observar, muitas pessoas que tiveram seu negócio quebrado nesse período e não tiveram acesso a recurso, não vão conseguir nem ter dinheiro suficiente para fechar o negócio, que é mandar os colaboradores embora, pagar direitos trabalhistas, pagar impostos que ficaram para trás. Então, essa demora vai sair muito cara. Para quem, nesse período todo, costumou relativizar, mas não pode fechar e tudo mais, como é que a economia vai sobreviver? Eu vou falar para vocês, essa conta vai sair muito mais cara e, muito provavelmente, a gente estará numa situação mais complicada, por incrível que pareça, depois que isso tudo passar, do que antes. A recuperação pode vir por meio de PIB, mas as cicatrizes provavelmente serão ainda maiores do que o que a gente observou na crise, no pós-crise 2015-2016, que inclusive sempre bom lembrar, a gente ainda não havia superado. Enfim, vamos seguir acompanhando aí os próximos capítulos da novela O Brasil Fiscal, essa novela que parece que nunca vai ter fim aqui no Brasil. Vamos então nos despedindo dos nossos queridos participantes do episódio de número 248 do meu... episódio número 247, vocês veem aí que o âncora já está bastante empolgado. Episódio número 247 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Até mais, Arthur, meu querido. Aguardamos você aí numa outra oportunidade, quem sabe semana que vem.
Valeu, Caião, de novo, obrigado pelo convite. Muito legal ter tido essa oportunidade de falar das criptomoedas, que é um mercado que eu acompanho. Eu mesmo mudei bastante de opinião desde o início, porque eu não tinha muito conhecimento, não entendia o que eram os projetos, o que era um blockchain, o que era um token, o que é uma criptomoeda. Então, acho que eu tive essa oportunidade de ler um pouquinho mais, estudar e desmistificar algumas coisas que estavam na minha cabeça. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder falar um pouquinho mais disso, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Abraço e obrigado, viu? Quem sabe semana que vem estou de volta.
Muito obrigado também, Renata, por mais uma atualização, dessa vez de fato com algumas informações melhores e que na semana que vem você possa trazer informações melhores ainda.
Um beijo e até semana que vem.
E muito obrigado, Raquel, a menina do mundo, por trazer essa atualização aí, fechando a questão do orçamento. Sabemos aí que você vai continuar de olho na novela O Brasil Fiscal, sempre para trazer novidades para a gente. E que, vamos ver, né? Vai que você traz algumas novidades do Brexit também, se tiver alguma atualização de lá. Muito obrigado, minha querida, e até o próximo episódio.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e trago mais novidades, obviamente, da previsão do tempo, né, para os próximos dias aí. Aquela previsão do tempo bem boa, que é para aquele mesmo dia que já passou, porque você está ouvindo o podcast depois. E aonde eu estarei é um mistério. Talvez eu estarei nas montanhas ou talvez eu terei voltado, né, para a cidade ali de São Paulo. Acho que eu não vou aguentar muito a cidade. cidade, né? Mas vocês vão acompanhando a minha movimentação nos próximos episódios.
Recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que estava dando uma volta de bike, você que acabou de dar uma caminhada, você que acabou de chegar do trabalho, você que está no deslocamento para o trabalho, você que está no intervalo do home office, você que recebeu esse podcast num grupo de memes, num grupo de algum movimento social, algum movimento político, algum movimento de economia, independente de como é que você recebeu este episódio, se você está escutando até agora a voz deste âncora que vos fala, em nome do Terraço Econômico todo, da equipe toda nossa, eu faço um imenso agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria compenetrado a todas as semanas trazer o que de mais relevante tiver em economia, política e assuntos afins para nossa equipe comentar aqui às sextas-feiras, e nem termos episódios especiais com convidados especiais sobre temas especiais quinzenalmente às terças. Aliás, um pequeno parênteses, você que é fã mesmo do Terraço Cast reparou que nessa terça-feira deveríamos ter tido um episódio especial, mas fica aqui o spoiler, não tivemos nessa terça porque tivemos que adiar para a próxima terça, porque será um episódio especialíssimo. Não vai perder quem realmente esperar e ficar ligado. Não posso falar mais nada porque o diretor já tá gritando aqui no ponto que eu não podia nem dar esse spoiler que eu acabei de dar. Se não for pedir demais, passa adiante a ideia desse podcast, manda esse podcast para alguém que você gosta, para alguém que você acha que deveria ficar sabendo, né, das informações que a gente troca por aqui, das análises que a gente faz aqui, dos convidados que a gente recebe e tudo mais. E também, se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver escutando agora, porque aí você ajuda a levar a palavra do Terraço Cast adiante. Relembro vocês que o link do nosso primeiro e-book, digo de novo, primeiro e-book significa que vamos ter mais, enfim, o link do nosso primeiro e-book, 10 motivos para você aprender sobre economia hoje, está aqui na descrição. A maneira mais fácil e direta de discutir economia de uma maneira bastante tranquila na macarronada de domingo com seus amigos ou com quem eventualmente você vê que comete certos impropérios sobre a nossa amada economia. E também relembro que agora você tem uma maneira ainda mais direta de trocar uma ideia sobre economia com a gente do Terraço Econômico, que é o Economia em Pílula, o nosso Instagram fechado por assinatura, em que tratamos, dentre outras coisas, de vídeos curtos de até um minuto, e é até um minuto mesmo, a gente leva muito a sério isso, de temas da economia. Já tivemos aí 12 vídeos sobre introdução à economia, 12 vídeos sobre macroeconomia, 12 vídeos sobre microeconomia. A gente está começando uma nova remessa no dia de hoje, né? No dia em que esse episódio 247 é lançado. Então, material aí feito com bastante carinho. Em breve, até outra coisa aqui que eu vou contar. Nosso diretor vai querer me matar hoje, mas enfim. Também vamos ter umas mudanças bem positivas aí na Economia em Pílula em breve. Mas o link para você que quer assinar continua sendo o mesmo, tá aqui na descrição. E se você não quiser entrar na descrição agora, eu vou facilitar para você: terraçoeconômico.com/economia em pílula. Fique de olho que é um material que a gente produz com bastante carinho para vocês. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio. Será que comigo, diretor já quer me matar aqui. Valeu, pessoal!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.